Bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho o prazer e o privilégio e a honra de ter hoje comigo o Hugo Rodrigues. Hugo, bem-vindo! Bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto.
Obrigado. Já há muito tempo que tenho pensado o teu nome para fazeres parte da lista de convidados e hoje estou todo feliz por te ter comigo a gravar este episódio. Boa. Portanto, muito obrigado.
Eu
até porque é um tema que tu trabalhas, eu sei que o fazes também, para além de seres pediatra também tens um foco particular na parentalidade e portanto acho que vai ser uma conversa interessante e inspiradora para quem nos ouve. Hugo, vou começar o podcast com a questão que sempre inicia esta conversa, que é, somos pais, somos mães há milhares e milhares de anos, porquê é que ainda hoje é tão difícil este papel parental?
Essa é $1 million question, não é?
É mesmo.
A questão é que a parentalidade não tem uma solução para todos os desafios que vão surgindo, e por isso é que nós não vamos conseguir nunca ter todas as respostas. E eu atrevo-me a dizer, ainda bem que não temos essas respostas, porque o que tem piada em relação à parentalidade é nós podemos decidir todos os dias o trajeto, o caminho, o percurso que queremos seguir, sabendo que há opções infinitas, praticamente, que não há nenhuma que seja claramente melhor do que as outras. O fundamental é nós adequarmos sempre as nossas escolhas à nossa família e a todo momento irmos adaptando e aferindo se estamos no caminho que pretendemos, se não estamos, porquê, e vamos construindo dia após dia. É sempre muito mais importante o percurso do que a finalidade, e por isso é que não temos respostas, temos caminhos a escolher.
Ótima, ótima resposta. É mesmo isso, é um constante decidir, não é? É um navegar à vista.
Exatamente, sim, com muito instinto, acho que se deve usar muito do instinto, muito conhecimento também. Infelizmente, hoje em dia há cada vez mais conhecimento disponível. É preciso saber filtrar e adequar esse conhecimento às nossas ideias, às nossas vivências, à nossa forma de estar perante a vida, porque a parentalidade é uma forma de estar perante a vida, e a todo momento ir conhecendo novos caminhos e perceber quais são os que fazem mais sentido.
Certo, perfeito. Oh, tu és pediatra já há alguns anos, portanto tens um
Sim,
percurso já estabelecido.
as minhas brancas dizem que sim. Nós sentimos-nos sempre eternamente jovens, mas a
Sim.
verdade é que as brancas dizem que já passaram uns anos.
E a verdade é mesmo essa, é que a idade é mesmo um estado de espírito, cada vez mais eu também acredito nisso, se calhar também fruto das minhas brancas.
Exatamente.
Obrigo-me a ter essa crença. Neste teu percurso profissional, notas diferença nos pais que atendes? Nos pais que acompanham as crianças, enquanto pais.
É uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e eu não tenho certeza absoluta de que existe uma diferença evidente. Mas parece-me que sim, que as novas gerações de pais são mais informadas, têm mais informação, mas eu acho que nem sempre utilizam a informação da melhor forma. E a informação, que deve ser uma fonte de segurança, grande parte das vezes transforma-se numa fonte de insegurança. Porque não chega só a ter informação, é fundamental saber o que fazer com ela. E essa é a parte que não vem no Instagram, que não vem no TikTok, que não vem no Dr. Google. É o que fazer com a informação. E se calhar dar muita informação sem explicar o que fazer é quase como olhar para um móvel do IKEA e não ter as instruções, não é? A certa altura,
Isso.
uma pessoa pede, se em vez de montar um beliche, monta uma cómoda.
É isso mesmo, é isso mesmo. E é verdade, senhora, disseste a informação toda, e as redes sociais também põem aqui muita pressão nestes pais, não é? Porque ao final
Claro.
nós publicamos aquilo que é perfeito, é tudo muito bonito nas redes sociais e não se mostra as dificuldades que se vivencia neste papel
E
parental diariamente.
esse é um problema real, e é fundamental teres falado nisso, porque a maior parte do que se observa nas redes sociais são situações que, eu não vou dizer que são falsas, não gosto de dizer isto, mas são situações que são escolhidas e que não representam a generalidade das pessoas e a generalidade dos momentos daquelas pessoas, não temos que perceber isto. Eu posso ter 5 momentos maus e ter um muito bom, e se só publico muito bom, as pessoas vão achar que os meus momentos foram todos muito bons. E isto causa muita ansiedade nos pais, por aquilo que os pais mais querem, e atenção, tudo que nós falamos, os pais sempre com a melhor, salvaguardando que a intenção é a melhor sempre, aquilo que os pais mais querem é ver os filhos felizes, é desempenhar bem essa tarefa de ser pai e mãe, que é provavelmente a melhor tarefa do mundo, pelo menos para mim é. Não há nada que me dê mais prazer do que ser pai. E como é lógico, nós naquilo que gostamos, empenhamos-nos mais e tentamos sempre fazer o melhor possível. E por isso é que a pressão às vezes pode ser contraproducente, porque vai criar aqui expectativas que nem sempre se vão conseguir corresponder, e isto pode causar aqui alguns dissabores. A parte mais difícil da parentalidade é saber gerir expectativas. Saber gerir as nossas expectativas, saber gerir as expectativas dos nossos filhos e saber gerir as expectativas dos externos. A este conjunto nuclear. E, portanto, e esta gestão de expectativas, quando estas expectativas correspondem umas com as outras, é muito fácil geri-las, mas na maior parte das vezes vai haver aqui algumas expectativas que não são exatamente iguais. E, portanto, esta falta de correspondência de expectativas de umas, expectativas de outras, vai criar situações de conflito, situações de desafio, e é isso que às vezes é um pouco mais complexo.
É isso. E tu tens o privilégio de acompanhar, ao fim e ao cabo, de modo longitudinal, o crescimento das crianças que acompanhas. Sente-se em algum momento os pais a ficarem desapontados em relação àquilo que esperavam, aquilo que acontece de facto com os seus filhos? No seu crescimento, no seu
Não.
desenvolvimento, nas metas que atingem?
Acho é outra ótima pergunta, até porque acho que sim, que se nota de vez em quando os pais a sentirem isso, mas o nosso papel enquanto profissionais de saúde é tirar qualquer tipo de culpa. Eu detesto a palavra culpa. Quanto muito podemos falar em alguma responsabilidade. Agora, culpa acho péssimo, porque tem uma carga tão negativa e eu sei que a culpa não tem que ser sempre intencional, mas coloca aqui quase uma carga intencional. Uma situação que possa não ter corrido tão bem, que eu acho que não gosto da palavra culpa. Acho que quando os pais começam a sentir-se assim, o nosso papel enquanto profissionais de saúde é mesmo alertar para que não há motivo para estarem com esses sentimentos mais negativos, mais de falhanço, de fracasso, porque isso vai boicotar um pouco aquilo que eles mais precisam, que é usufruir dos filhos e os filhos usufruírem deles. Portanto, esse tipo de situação às vezes acontece. Mas, na esmagadora maioria dos casos, não tem a ver com uma decisão, ou duas decisões, ou três decisões. É um contexto que não se proporcionou da forma ideal, mas paciência, é sempre um dia da manhã para ir corrigindo. E isto é fundamental. Há sempre um dia da manhã para corrigir.
É
Não
isso.
há, não há outro dia da manhã para usufruir o que não se usufruiu hoje. Mas há um dia da manhã para corrigir o que não se conseguiu fazer bem hoje. E, portanto, usufruir sempre. E perceber que se hoje não for tão bom, amanhã temos sempre a hipótese de fazer um bocadinho melhor.
Sim, porque nós falamos muito da questão, e hoje é um tema muito, é um hot topic, não é? Da questão da pressão que existe até social para sermos pais perfeitos. E fala-se menos da pressão que nós transportamos para os nossos filhos para serem filhos perfeitos, não é? Porque nós queremos que nossos filhos sejam os melhores em todas as áreas, o melhor aluno da turma, quadro de honra.
Isso é transversal a quase todos os pais e é um dos grandes problemas da parentalidade. Lá está, com a gestão de expectativas. Não há pessoas perfeitas. Para quem acredita, a única pessoa perfeita morreu numa cruz. É um futuro que eu não desejo a ninguém. E, portanto, nós devemos gerir expectativas, saber que nós não vamos acertar sempre, enquanto pais. Eu gosto de colocar do lado dos pais, mas também podemos falar enquanto profissionais. Mas nós não vamos acertar sempre, os nossos filhos não vão acertar sempre, e são estas diferenças que nós temos que aprender a respeitar. E a grande magia de ser mãe e ser pai é que o amor pelos filhos é tão grande e o amor dos filhos pelos pais é tão grande que estas diferenças passam a ser todas muito reduzidas. Muito reduzidas. Nós aqui hipervalorizamos, às vezes, lá está, pela questão da gestão da perfeição e do imediato, que é outro problema, queremos tudo para imediato. Portanto, mesmo não correr exatamente como nós estávamos a pensar, o amor entre pais e filhos e que é recíproco e tão forte que supera praticamente tudo. E não há nada melhor do que fazer trapézio com rede. E esta é uma rede de suporte fantástica e que deve dar aos pais uma à vontade e uma tranquilidade que a busca pela perfeição tenta retirar. Portanto, este equilíbrio tem que existir. Tranquilidade, porque gostamos tanto dos outros que, mesmo não correndo bem, vai ficar tudo bem. E este chavão não é da Covid, vai ficar mesmo tudo bem. E por outro lado, a pressão, a busca pela perfeição, que eu entendo que é desnecessária e evitável, completamente, porque a perfeição aqui não existe. A perfeição é olhar para os nossos filhos e sorrirmos com eles. Acho que isto provavelmente é a melhor perfeição que existe. E, portanto, esta busca pela perfeição é algo utópico, que não deve ser um propósito. Nós devemos construir famílias felizes e não crianças perfeitas e pais perfeitos, porque isso não leva a lado nenhum. Se nós fecharmos os olhos e olharmos para alguém que foi importante para nós, não olhamos para alguém que foi perfeito, olhamos para alguém que teve momentos bons connosco. Nós nem pensamos se aquela pessoa era perfeita, era boa em tudo.
Claro.
Se todos nós fizermos este exercício, nós nem sabemos isso, nem queremos saber. Nós olhamos e sorrimos porque nos lembramos que fizemos isto, fizemos aquilo, temos boas memórias. É isso que temos que fazer. É essa a preocupação com os filhos. É ter boas memórias nossas com eles, deles connosco, porque é assim que se constrói a felicidade.
É isso mesmo, é isso mesmo. E não achas que estas expectativas estão aumentadas e até exponenciadas? Porque hoje em dia os pais têm cada vez menos filhos, muitas vezes têm só um filho, e portanto ele é o foco, é o my precious, não é? Tudo
Claro.
é virado para aquele filho. Portanto, a pressão é toda transportada para aquela criança, porque hoje em dia são raros os pais que têm dois, três filhos, então é uma raridade. Hoje em dia é
Sim.
muito esta família triangular de só um filho. Não achas que o facto de haver cada vez menos filhos também faz com que esta pressão aumente?
Claro, menos filhos, pais que são pais mais tarde, um
Isso.
bocadinho, portanto, vão acumulando expectativas, expectativas, expectativas. Mais uma vez, a tal questão de saber gerir. O facto de se ter só um filho, como é lógico, o foco vai ficar todo lá. Agora, a preocupação dos pais tem que ser supervisionar muito e intervir pouco, sempre. Supervisionar muito e intervir pouco. E os pais não podem ter a pretensão de tentar viver a vida pelos filhos, de decidir tudo pelos filhos, de evitar a todo custo os sentimentos negativos nos filhos. Isto é castrador. Os sentimentos existem positivos e negativos, como lhes quisermos chamar. Não é com nenhuma reputação dizer que uns são melhores que os outros, mas os sentimentos existem em toda a sua amplitude. E ter sentimentos que não são tão agradáveis faz parte. Faz parte. E as crianças têm que passar. Se uma criança está triste porque a bola furou, claro que nós, enquanto pais, a nossa tendência é comportar.
Claro.
Mas isto se calhar é um disparate. A primeira coisa que temos que dizer é: olha, estás triste, pois gostavas muito dessa bola, não era? Eu também tenho pena, até podemos partilhar uma situação que aconteceu connosco. E depois da criança ter passado pela sensação de que ficou triste, porque teve ali uma perda pequena para nós adultos, mas para aquela criança até foi importante, podemos dar uma solução. Se nós vamos a correr dar a solução, sem deixar a criança passar pela situação em si, e isto é só um pequeno exemplo que possa transposto para qualquer situação do dia a dia. Nós vamos estar a condicionar a aprendizagem emocional da criança, vamos estar a condicionar a aprendizagem da criança em termos de encontrar soluções, em termos de criatividade, em termos de tudo o que a criança precisa como arsenal para se preparar num adulto competente. E este trajeto tem que ser feito durante a infância. O facto dos pais estarem sempre em cima dos filhos, vão estar sempre a solucionar os filhos, não dão tempo para que eles estejam entediados e ter que encontrar eles soluções, vão estar sempre a decidir por eles, com a melhor das intenções, sempre em busca do tal sorriso dos filhos, que é óbvio que deve ser um objetivo, mas, mais uma vez, o fim é menos importante do que o percurso. E até chegar lá, há sempre momentos diferentes que nós temos que saber gerir e interiorizar. Portanto, concordo contigo. O facto de ter só um filho aumenta a probabilidade dos pais decidirem tudo em função do filho. E isto não tem que ser mal interpretado, mas não se pode decidir tudo em função dos filhos, tem que ser que os filhos também decidam algumas coisas em função deles e em função dos outros. E depois os pais, sempre numa ótica de supervisão, como eu disse há pouco, estar atentos e de vez em quando vão intervindo e vão decidindo. Ok, perfeito. Mas dar algum espaço para que a criança encontre soluções, falhe ao encontrar as soluções, se sinta defraudado nas suas expectativas porque não encontrou as soluções certas e que depois desenvolva a sua resiliência, a sua capacidade de insistir e, ao fim de algum tempo, encontrar a solução mais adequada. Este percurso, que aqui parece tão simples de desmontar, é um percurso extremamente complexo, e tu sabes disso perfeitamente, sendo transparente, então sabes que este é um percurso, e é fundamental e imprescindível para as pessoas construírem algo que também se vê cada vez mais boicotado, que é a autoestima.
Isso. Isso
A
mesmo.
autoestima constrói-se num somatório de experiências boas e menos boas, e acima de tudo a sensação de superação que nós vamos sendo capazes de passar por essa sensação quando ultrapassamos situações menos boas. Se os nossos filhos não ultrapassam as situações menos boas, é alguém que ultrapassa por eles, depois temos, e cada vez temos mais, crianças com problemas de autoestima. Atenção, que eu acho que nada disto é uma fatalidade nem dramático. Mas temos, porque são crianças que têm alguma dificuldade em lidar com o sucesso. Nenhum de nós gosta de lidar com o sucesso. Nenhum de nós está preparado para lidar com o sucesso. Vamos aprendendo. E às vezes lidamos melhor, outras vezes pior. As crianças também têm que passar um bocadinho por isto. Sempre com os pais, vou-te dizer, a fazer a tal rede de trapézio, mas não a fazer de trapézio.
Claro. O exemplo da bola, podem-se usar imensos exemplos. Há um exemplo que eu costumo usar quando estou com pais, que é a questão de quando a criança cai, não ir logo levantá-la. Porque isto pode parecer uma metáfora, mas as crianças têm que aprender a sozinhas se levantarem. E o
Sim.
facto de caírem e levantarem-se sozinhas dá esta resiliência
E
de.
os pais motivarem e incentivarem a criança a
Exa
levantar-se. Não é
exatamente.
abandonar, como é lógico, pelo contrário,
Claro.
volto a dizer, supervisionar muito,
Previsionar
tipo,
sempre. É isso mesmo.
e dar estratégias, é uma força.
Sem dúvida.
Incentivar, motivar, tudo isto constrói uma capacidade de resolução de problemas e de ultrapassar dificuldades que é fundamental.
Claro. O que eu noto, Hugo, é que cada vez temos também as crianças com uma maior intolerância à frustração, porque têm uma vida muito facilitada e não passam por grandes dificuldades. Aquilo que há pouco disseste da bola, a bola furou,
É,
compra-se já outra.
no fundo é um bocadinho a consequência do que estivemos a falar agora,
É.
não é? É verdade, as crianças têm, como não passaram por dificuldades pequenas, depois quando é uma dificuldade maior um bocadinho, tem mais, é mais complexo. Claro que eu não vou estar aqui com aqueles discursos demagógicos do género, ah, eu quando era pequeno passei fome, os meus filhos não têm que passar fome, nada disto, isto é disparate.
Claro.
Isto é disparatado, estamos a falar de pequenas conquistas.
Isso.
E o passar por dificuldades, o foco não é dificuldade, é passar pelas dificuldades para ter as conquistas de passar pelas dificuldades. Portanto, não, as crianças não têm que sofrer, entre aspas, no sentido de vamos fazer com que elas se sintam mal, para que elas percebam que também se têm que sentir mal. Não, vamos é perceber que essas situações que não são tão boas existem e incentivá-las a conquistar, a superar os obstáculos. Aquilo que nós queremos é, no fundo, é que elas vão ter esse sentimento de superação. E esse sentimento de superação e conquista só passa quando elas sentem que alguma coisa ali estava difícil.
Exatamente.
Se não sentirem que alguma coisa estava difícil, também não se sentem a superar nada. E não
Claro.
vão buscar este lado positivo. Isto é que é importante.
Sim. Aliás, conquistas que nós até muitas vezes podemos controlar. Por exemplo, a questão, eu também, é um exemplo que eu uso muitas vezes, aquelas idas ao supermercado e temos junto à caixa aqueles produtos de compra por impulso, como um chocolate, por exemplo, né? Ou um ovo Kinder. Se nós cada vez que vamos às compras com nossos filhos, eles pedem um ovo Kinder e nós lhes damos sempre, eles não dão valor nenhum a esse ovo Kinder porque é algo que está assegurado e é garantido, não é? E se em cada 10 vezes, ou 5 vezes que vamos às compras, dermos uma vez, esse ovo Kinder vai ser especial, vai ser mágico, eles vão brincar com o
Claro.
brinquedo, vão saborear o chocolate, porque de facto não é algo certo, é algo que tem que ser conquistado e às vezes tem, outras vezes não tem. Aliás, e voltamos àquilo que há pouco falámos, que é a capacidade que tem de gerir uma frustração de ouvir um não dos pais, não, hoje não te dou o ovo Kinder, amanhã, quando cá viermos, se calhar vou-te dar, não é? E este trabalho é feito diariamente nas coisas pequenas, para depois, quando chegarem os desafios maiores, serem mais fáceis de ultrapassar. Porque lá está, é tal e qual que há pouco disseste. Se não se trabalha nos desafios pequenos, os desafios um pouquinho maiores parecem montanhas, não é?
Claro, depois é difícil escalá-las.
Claro. Tal e qual. Outra coisa que tenho observado muito nas crianças é uma incapacidade até física, uma vida mais sedentária, mais de sofá. Não há aquilo que nosso tempo, eu não gosto muito desta expressão do nosso tempo, parecemos da velha guarda e
Voltamos às brancas.
às brancas, isso não é simpático. Mas no nosso tempo, o facto de nós brincarmos na rua, nós acabamos por desenvolver naturalmente competências físicas, coisas que as crianças têm dificuldades em apresentar. Eu recordo de um estudo do professor Carlos Neto, onde ele refere que uma larga percentagem das crianças em idade de primeiro ciclo são incapazes de saltar ao pé coxinho ou de dar uma cambalhota. 2/3 das crianças são incapazes de subir uma árvore, não é? Eu recordo
Sim.
muitas vezes subir árvores para buscar uma bola, não é?
Quantas vezes?
Quantas vezes?
E rápido que é para ninguém ver.
Exatamente. Como é que a gente poderá contornar esta dificuldade que somos nós, enquanto pais, que estamos a implementar nos nossos filhos, esta incapacidade, esta dificuldade física?
Dois ou três conselhos práticos. Primeiro, e é fundamental ser um bom exemplo, os pais têm que ter literacia física. E
Isso.
isto da literacia física é valorizar a atividade física como um componente importante do dia a dia. Se os filhos veem os pais a dar um bom exemplo e a gostar de fazer exercício, desde logo vão querer fazer igual. O grande modelo dos nossos filhos somos nós.
Tá igual.
No imediato ou em diferido, somos sempre nós. Portanto, este é o primeiro passo. Depois, se possível, proporcionar às crianças ambientes que lhes permitam ter atividade física. Claro que nós, quando chegamos cansados do trabalho, é muito mais confortável estar sentados no sofá e a criança também está sentada. Mas vir para o exterior com os nossos filhos, seja de verão, seja de inverno, o frio não faz mal absolutamente nenhum. Aliás, o frio em Portugal faz com que as crianças ficam doentes. E na Noruega e na Suécia faz com que as crianças tenham saúde, que é uma coisa engraçada, é ser um frio diferente. Portanto, isso é cultural, isso é exatamente
Sim,
a nossa perspectiva. Portanto, andar na rua, os pais e as crianças, com conforto, independentemente da temperatura, andar cá fora. E se possível, momentos de lazer com a família, com amigos, em que se vai estar no exterior. Desde logo, sair de casa aumenta muito a probabilidade de ter que se mexer a criança, porque fora de casa, quieto, não dá. E portanto, o sair é importante. Claro que não vamos ser demagógicos e dizer que não pode haver ecrãs. Pronto, dentro das idades certas, com as recomendações certas e com a qualidade certa, não vai haver problema em relação a isto. Mas não nos podemos esquecer que os ecrãs têm um problema. É que os ecrãs são tão intensos, têm uma infinidade tão grande de estímulos e de oportunidades, que é quase que funciona como os eucaliptos, secam tudo à volta. E tornar atrativo uma atividade que não tem essa intensidade de estímulos e esse prazer que esses estímulos dão é um desafio maior. Por isso, os pais têm que construir isto antes de introduzir os ecrãs de uma forma constante na vida dos filhos. E, portanto, eu diria que o envolvimento das famílias em atividades que requeiram movimento é outra das chaves e outros conselhos. Nós cumprirmos isto não é assim tão difícil, até porque as crianças valorizam a atividade física por elas, desde que seja dada a oportunidade, desde que seja valorizada pelas pessoas de referência e desde que seja um momento de lazer e, se possível, também realizado em conjunto.
Claro. Depois de pôr um assunto que era a minha próxima questão. Como é que tu vês o uso cada vez maior, durante mais horas e com menos controle, do telemóvel por parte das crianças? E numa idade mais precoce, cada vez mais precoce.
Vejo como um problema. Há um livro que é um livro parcial, mas que eu aconselho a ler, que se chama A Fábrica dos Cretinos Digitais. Como podem ver pelo título, isto claramente é parcial. Mas
Claro.
é de um investigador francês que muito assenta em estudos e tem lá várias referências. Então, o livro está muito bem escrito, com alguma ironia e algum sarcasmo. Como é lógico, não vou contar o fim, mas também já se percebe qual é, não
Claro.
é? Fábrica dos Cretinos Digitais, mas que analisa um pouco a influência que os ecrãs têm no desenvolvimento infantil, aquilo que já se sabe, porque isto é um fenómeno relativamente recente, mas já sabem algumas coisas e é preocupante. Por isso é que nós temos que ter cuidado com a quantidade e com a qualidade do que se vê. O controlo parental tem que existir. Às vezes há muitos pruridos ao falar de controlo parental, porque as pessoas confundem controlo parental com invasão de privacidade. Não tem nada a ver.
Claro.
O controle parental é para gerir conteúdos. Eu, se tenho uma aplicação ou um jogo que é para maiores de 16, o que é que o meu filho com 12 anos há de jogar aquilo? Eu não deixo o meu filho, uma criança, brincar com facas. Para que deixar um adolescente de 10, 11, 12 anos a jogar GTA que é para maiores de 18? Isto é disparate. Portanto, o controle parental é isto, é tentar adequar, dentro do possível, das classificações etárias que existem para os programas, e depois também dentro de alguns sites que se podem restringir, portanto, tentar adequar os conteúdos a que as crianças têm acesso, tentar controlar a quantidade de tempo a que as crianças têm acesso, controlar as horas a que as crianças não podem ter acesso, no momento da refeição, e esta é uma das recomendações claras, os ecrãs não podem interferir com sono, com alimentação, com necessidades básicas do dia a dia. Portanto, com este tipo de gestão, nós conseguimos otimizar um pouco o uso dos ecrãs. Depois a questão, como eu disse há pouco, da qualidade, que não depende só do controle parental, vai ter que depender também de alguma observação direta. E um terceiro aspecto que é fundamental é que os ecrãs devem ser utilizados sempre possível de forma social e em família. Uma criança pequena não deve estar a ver televisão, um tablet. Eu, quando falo criança pequena, falo sempre acima dos 2 anos. Abaixo dos 2 anos, acho que não se deve, nem sequer devem ter acesso. Mas não pode estar sozinha. Até pode estar a ver só conteúdos de bebés e crianças, mas que em termos de desenvolvimento são vazios em termos de estímulo. Portanto, os pais devem estar a ver, devem conversar com as crianças sobre o que estão a ver, partilhar aquele momento, ser um momento de lazer, ser um momento familiar. Há espaço para tudo. É quase como se estiverem sentados a ver um livro, vão estar sentados a ver qualquer coisa num ecrã, não há problema nenhum. Pouco tempo, com qualidade, compartilha. Acho que se for assim, é bem feito. A dificuldade é ir alargando. Portanto, há recomendações da Academia Americana de Pediatria, em termos de quantidade, em termos de qualidade de programas, que devem ser seguidos pelos pais.
E qual é esse tempo? Qual é o tempo máximo que uma criança, por exemplo, de 6 anos
Depende
pode
das
estar?
idades. Depende das idades. Com 6 anos, entrou aqui uma variável diferente que tem a ver com o ensino.
Ok,
E esta
pois.
digitalização do ensino, na
Certo.
minha ótica, é um disparate. E se forem ler o
Também
livro,
acho.
vê-se porque acho que não tem interesse absolutamente nenhum a digitalização do ensino. Serve para vender computadores e programas e basicamente é isso. É uma falácia dizer que a digitalização do ensino. Eu peço desculpa, deixa-me te ouvir, Ricardo, tá?
Não, não. Está bem. Sim.
Peço desculpa. É uma falácia dizer que a digitalização do ensino torna o ensino mais atrativo. É mentira. Ok, pode até tornar um bocadinho mais atrativo, mas depois temos conteúdo dificulta a aquisição dos conhecimentos.
E
Portanto,
competências também
agora,
físicas, não é? Destreza de
tudo.
pegar num lápis, por exemplo.
Tudo,
Por
tudo, tudo.
exemplo.
E a visualização de 3D e até a forma como se interage. E enquanto escrevo, tenho uma forma de aprender diferente de teclar.
Claro.
As áreas do cérebro que são ativadas são diferentes, há muitos estudos sobre isto. E, portanto, esta questão do tempo de ecrãs é mais difícil quando nós estamos num processo de alguma digitalização no ensino. Mas, no máximo, 2 horas por dia.
E sempre
No máximo.
com o parent
Com alguma
overshoulder, quase,
supervisão, com os pais separados, em locais sociais da casa e salvaguardando que se faz outras atividades diferentes, nomeadamente atividades físicas. E que este ecrãs não vai interferir com o dia a dia, com as rotinas do dia a dia. Portanto, com estes cuidados todos, até 2 horas por dia é aceitável. Mais que isso, é completamente evitável.
claro. Nós todos conhecemos o Hugo Rodrigues, pediatra, és mediático, és uma pessoa muito vista, muito seguida, e eu também te sigo e gosto muito de tudo aquilo que tu fazes e publicas, e és uma pessoa que inspira e que partilha muito conhecimento fidedigno, isso é excelente. Como é que é o Hugo pai?
Primeiro, sou um pai extremamente orgulhoso. Acho que todos os pais dizem isto, mas sou um pai extremamente orgulhoso. E apesar de gostar muito de tudo o que faço e faço muitas coisas, aquilo que mais gosto é de ser pai. Acho que sinto que nasci para ser pai e portanto, tento ser um pai super presente. Ponho regras, sou um pai que põe algumas regras, com muito afeto, e um pai que falha também, como falham todos. Tento falhar pouco, custa-me quando falho, mas encaro, quando sinto que falho, encaro como momento de aprendizagem e na vez seguinte não repito. E portanto, vou-me construir como pai todos os dias e com uma relação fantástica com os meus filhos, felizmente, e com orgulho enorme neles.
Excelente. Olha, o primeiro momento em que conheci o Hugo Rodrigues, menos pediatra e mais pai, ou até mais neste contexto de parentalidade, foi com aquele livro que tu publicaste, o livro mágico do avô João, não é? Que é, ao fim e ao cabo, inspirado numa história tua. Queres partilhar essa história?
Peço desculpa que eu deixei de te ouvir, não ouvi a pergunta.
Estava-te a dizer que quando tive o sei lá, o contacto inicial com o Hugo enquanto pessoa de família, parentalidade, nesta temática, foi com o livro que publicaste, o livro mágico do avô João, em que é uma história tua, ao fim e ao cabo, vossa de família. Queres partilhar essa história? Muito rapidamente.
Quero. Eu, aqui há uns anos, fui convidado para escrever uma página dedicada à página, uma coleção de livros infantis. E achei muita piada, porque eu já tinha escrito dois livros, estava a caminho de escrever o terceiro, mas era sempre livros para pais, e achei muito giro. Claro que continuava a ser uma ótica virada para pais. E aquilo entusiasmou-me, eu disse, giro, giro, era escrever para crianças. E então decidi escrever umas histórias para os meus filhos. Eu sempre lhes contei muitas histórias, então peguei neles como personagens, peguei nas minhas sobrinhas, peguei nos meus pais, e criei ali um enredo e fiz um conjunto de histórias. E sem eles saberem, porque eu não lhes disse nada, o dia que eu sentei e lhes comecei a contar a história. E a reação deles foi muito engraçada, porque a meio da história eles estavam tão empolgados, queriam saber o resto. Eu até parei um bocadinho e disse: Não, agora acaba, acaba. Quando chego, tá, é um projeto engraçado. Pronto, ficou assim, ficou um conjunto de histórias para eles, que passado 2 ou 3 anos, salvo erro, se concretizou a convite da Porta Editora, que me contactaram, gostariam de ter uns livros infantis. E eu apresentei-lhes este projeto porque já estava, foi ao encontro das expectativas deles e nasceu assim. Tenho um primeiro livro, espero serem outros num futuro a curto prazo.
Boa. E estamos cá todos ansiosos, ansiosos por ver. E vai-me de encontrar aquilo que há pouco dizias, e para mim é muito uma regra, o que é a questão de nós sermos o exemplo, não é? Nós somos o exemplo para os nossos filhos, nós inspiramos os nossos filhos. E nós, há pouco falámos da questão do exemplo até para a atividade física, mas isto é transportado para todas as áreas, até o uso do telemóvel, não é? Nós não podemos exigir
Claro, o uso
aos nossos
do
filhos,
telemóvel, essencialmente,
não é?
essencialmente.
Não podemos crer que eles não usem telemóvel se nós passamos o dia
Sim,
todo
e
no
depois nós
Facebook, no
escondemos
Instagram.
atrás do isto é importante, mas para eles
Claro.
também é importante o que eles estavam a fazer.
Exatamente.
É que o nosso importante é mais importante que o deles.
Exatamente.
Não
É
é?
sempre uma questão de opinião e de ponto de vista, não é?
Claro, claro.
Até a questão, que também é uma área que toca com certeza, da obesidade infantil, e a gente sabe que a probabilidade de uma criança obesa ser oriunda de pais que também têm excesso de peso é grande, porque tem a ver com os hábitos instalados, com o
Claro.
que fazem em casa, portanto, o exemplo está sempre lá. E é bom ver pessoas que são inspiradoras, e com certeza tu, para os teus filhos, serás uma pessoa altamente inspiradora. E isto vai no seguimento da questão que vai encerrar a nossa conversa, porque estamos a chegar aqui ao nosso limite de
Eu
tempo.
falo muito, desculpa, eu falo muito.
Não, não, tu falas muito bem e eu gosto muito de te ouvir e tem sido excelente. E portanto, para fechar o episódio, eu faço sempre uma questão que é comum, portanto, e vou lançar-te esta questão que é: qual é que é o legado? Como é que queres que os teus filhos se lembrem de ti?
É difícil, quero que se lembrem de mim como uma pessoa honesta, quero que se lembrem de mim como uma pessoa de valores e que se lembrem de mim como uma pessoa que falha como os outros, mas que luta para ser melhor todos os dias.
Boa.
É isso.
Boa. Hugo, muito obrigado. Obrigado por este momento de partilha. Foi delicioso. Para mim
Obrigado, eu.
foi excelente. Foi um momento de crescimento e espero que as pessoas que nos vão ouvir também levem daqui alguma coisa, tal como eu vou levar com certeza.
E eu também. Muito
Hugo,
obrigado.
muito
Foi um
obrigado.
gosto. Obrigado. Parabéns pelo
Obrigado.
projeto mais uma vez.
Obrigado.